Vitória, 7 de junho de 2015. A partir de agora, Domingo Brasil número 1153. Todas as formas e temas da música popular brasileira de todos os tempos. E estes são os temas de hoje. Participação especial da cantora Valesca para selecionar e comentar 10 músicas brasileiras marcantes. E novas edições dos quadros Cine Temas Brasil com Raifa Sawaia, Então Foi Assim com Rui Godinho, Tirando de Letra com Jás Teodoro e Momento Instrumental Brasileiro, destacando o músico Ribamar. Produção e apresentação, Tarcísio Faustini.
Com a locução de Eliane Gonzaga. Alô, amigos, bom dia. Conforme anunciamos domingo passado, a cantora Valesca está em Vitória neste fim de semana porque veio apresentar ontem no Wunderbar o seu show Maísa, um mito cantado por Valesca. Além de fazer sucesso com esse show, a cantora aproveitou também para rever amigos e aceitou gentilmente o convite para participar do nosso programa, selecionando e comentando 10 músicas brasileiras marcantes na sua história artística. Então, bom dia, Valesca.
Bom dia, Faustini. Bom dia, amigos conterrâneos capixabas. É com muito carinho que eu estou aqui no Domingo Brasil para falar um pouco da nossa música popular brasileira, essas 10 músicas que eu escolhi para a gente falar sobre elas.
Muito obrigado, Valesca. Fique à vontade para anunciar as canções que selecionou.
Olha, eu fiz uma seleção baseada nas cantoras que me influenciaram na minha carreira, no começo da minha carreira. E a maioria das músicas eu gravei já nos meus discos, até em homenagem a elas. Então, seguindo esse critério, vamos começar. Foram várias, por exemplo, Ângela Maria. Eu ainda muito menina aqui em Vitória, antes de pensar em ser cantora, já pensava, mas antes de começar, eu ouvi Ângela Maria no rádio. A Rádio Nacional, e achava o repertório dela, tinha músicas maravilhosas, Vida de Bailarina, que a Elis gravou um tempo depois, né? Mas tinha uma música chamada Abandono, que eu achava lindíssima e gravei num dos meus LPs. Me lembro de quando à noite eu retorno ao meu lar, abandonado, onde eu vivo, sem ninguém. Então eu ficava assim, me arrepiava com essa música. E mais tarde, depois de já cantora, conhecida, consagrada, eu gravei no... Eu acho que foi no LP A Fossa, ou A Mesca na Fossa, não me lembro bem, eu gravei essa... Um pupurri, eu gravei essa música, Abandono, em homenagem a essa grande cantora, Ângela Maria.
Quando a noite retorna ao meu lar, abandonado, onde vivo, sem ninguém, relembrando os momentos felizes do passado, sinto falta de alguém que foi meu grande amor. Em meu quarto, ansiosa de amargando os meus desejos, vejo a noite caminhar. Vem, amor, que é fria a madrugada, eu não sou mais nada.
Thank you.
vejo à noite caminhar. Vem, amor, que é fria madrugada e eu não sou mais nada sem teu calor.
Depois, mais tarde, ainda nessa época, menina, aqui em Vitória, eu ouvia Nora Ney, aquela voz diferente, que cantava quase falando. Eu ficava encantada, Nora Ney. Ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me chama de meu amor. Ficava louca, Nora Ney, o jeito, porque eu tinha a voz pequena também, e era a época das cantoras de vozeirão, como Angela Maria, Dalva de Oliveira, né? E aí vem a Nora Ney com essa, cantando, quase falando assim, me influenciou muito. E gravei também o Ninguém Me Ama, dela não, do Antônio Maria, né, que foi um grande sucesso dela.
Ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me chama de meu amor. A vida passa e eu sem ninguém, e quem me abraça não me quer bem. Vim pela noite tão longa, de fracasso em fracasso, e hoje, descrente de tudo, me resta o cansaço, cansaço da vida, cansaço de mim, velhice chegando e eu chegando ao fim. Ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me chama de meu amor. A vida passa e eu sem ninguém, e quem me abraça não me quer bem. Vim pela noite tão longa, de fracasso em fracasso, e hoje descrente de resto cansaço, cansaço da vida, cansaço de mim, velhice chegando e eu chegando ao fim. Ninguém me ama, ninguém.
Vieram quem mais? Bom, Dolores, sofri influência da Dolores mais como compositora, né? E foi muito interessante que eu tive a oportunidade de conhecer a Dolores um mês antes dela morrer. Eu morava em Belo Horizonte, que eu comecei minha carreira em Belo Horizonte, na Rádio Confidência, né? De Vitória, fui para Belo Horizonte. E lá, junto com a Clara Nunes, com Milton Nascimento, começamos. E depois eu fui crooner de banda de música para dançar, eu e o Milton. Tocamos muito em vários bailes da vida, né? Aí uma vez eu fui ao Rio, que eu queria muito ir para o Rio de Janeiro, porque era onde os artistas faziam sucesso, onde tinha Rádio Nacional, ainda não existia a TV Globo ainda. Eu, então, chegando no Rio, sem conhecer ninguém, fui com uma amiga, fiquei na casa dessa amiga um dia, e eu queria conhecer o Beco das Garrafas, que só se falava em Beco das Garrafas, Beco das Garrafas. Então, chegando lá, foi em 59 isso. Eu cheguei lá, eu tinha começado a cantar há pouco tempo em Belo Horizonte. Fui à noite no Beco das Garrafas, fiquei encantada, né? Aquelas casas, poucas casas, 4 ou 5 casas noturnas, Little Club, Baltor, Bacará, várias casas assim, umas 4 ou 5. Giral. E ali tudo acontecia. Dolores cantava numa casa, Maísa noutra, Sérgio Mendes tocava noutra, e noutra Tito Madi com Ribamar, mas ninguém era conhecido assim. Maísa já conhecida, Dolores também. Sérgio Mendes começando, e Tito Madi já conhecido, mas a noite, o point do Rio de Janeiro era o Beco das Garrafas. E eu então fui e entrei na casa onde Maísa cantava, porque Maísa eu conhecia em Belo Horizonte, antes de vir para o Rio. Cheguei, quando entrei, Dolores estava sentada numa mesa, olha só, de cara assim, uma capixaba que chega no Rio de Janeiro, Maísa, Dolores, Antônio Maria e Vinícius, numa mesa só. Eu levei um susto de, gente, que é isso? Aí a Maísa, fui falar com ela, né, que ela tinha, havia me dito em Belo Horizonte, quando você for ao Rio, me procure e tal. E eu a procurei, e ela me apresentou a Dolores, eu sentei naquela mesa, assim, com ela regalada, não bebia nada, era novinha ainda. Aí fiquei assim, bebendo aquela conversa deles, assim, encantada com aquela gente ali. Ali, ouvindo histórias e tudo, assim, foi Vinícius, gente, que coisa. Aí Dolores cantou, depois sentou-se na mesa e mandou pedir para eu dar uma canja. Aí eu dei uma canja, cantei lá uma música, não me lembro qual agora, mas deve ter sido alguma dela mesmo. E a Dolores me disse, vai, olha menina, você tem que vir para o Rio, não fica em Belo Horizonte, não, lá não tem mercado para você, vem para cá. Você tem uma voz bonita, agora a bossa nova está chegando, você tem uma voz moderna, uma voz pequena. E eu fiquei muito feliz com aquele conselho. Eu tenho a impressão que da Dolores eu cantei, não sei se foi castigo, a gente briga, diz tanta coisa que não quer dizer, briga pensando que não vai sofrer, e não faz mal se tudo terminar.
A gente briga, diz tanta coisa que não quer dizer, briga pensando que não vai sofrer, que não faz mal se tudo terminar. Um belo dia a gente entende que ficou sozinho, vem a vontade de chorar baixinho, vem um desejo triste de voltar. Você se lembra, foi isto mesmo o que se deu comigo. Eu tive orgulho e tenho por castigo a vida inteira pra me arrepender. Se eu soubesse naquele dia o que eu sei agora, eu não seria esta mulher que chora, eu não teria perdido você. Se eu soubesse naquele dia o que eu sei agora, eu não seria esta mulher que chora, eu não teria perdido você. Tive orgulho e tenho por castigo a vida inteira pra me arrepender. Se eu
Naquele dia, o que eu sei agora, eu não seria esta mulher que chora. Eu não teria perdido você.
Aí, mas eu tive que voltar para Belo Horizonte porque não tinha como ficar no Rio, né? Voltei, mas com a ideia de voltar de vez, me preparar, me organizar para isso. E o tempo passou e tal, aí logo um mês depois a Dolores faleceu, né? Fiquei muito triste, porque... Mas muito jovem também, né? Morri muito jovem. Depois disso, eu fui para o Rio, houve uma oportunidade, e lá cantei como crooner em várias casas noturnas, inclusive no Beco das Garrafas. E depois com o Valdir Calmon na Boate Arpege, que era no Leme. Depois tive uma oportunidade muito boa, que foi cantar no Copacabana Palace, no Golden Room, que tinha boate meia-noite, era chiquérrima. Então, a Maísa que me apresentava, né? Me mostrava o caminho das pedras. E ela era muito engraçada, a Maísa, porque ela dizia assim... Ela me ensinava tudo de palco, né? Valias, com o artista, você tem que entrar de cabeça erguida, olhando para o público, você tem que se portar assim, tem que cantar com o microfone assim, assado. Ela me ensinava tudo, como se eu fosse uma irmã mais moça. Eu me lembro que ela disse para mim uma vez assim, o artista é um vendedor de ilusões, o artista não tem sexo. Você tem que cantar olhando nos olhos das pessoas, porque eu era muito tímida, eu cantava de olhos fechados, sentada num banquinho. Então ela dizia, você tem que cantar de olhos abertos, olhando dentro do olho do homem com o olhar de quem quer dar para ele. Eu disse, Maísa, como é que eu vou fazer isso? Não, não tem mistério, o artista tem que ser assim, porque o artista é um vendedor de ilusões. Aí eu fui para casa, fiquei ensaiando esse olhar de quem quer dar, que eu não sabia exatamente como é que era, peguei, maquei os olhos e tal, e aí fiquei, levantava a sobrancelha no espelho e tal, aí quando chegou a noite, resolvi seguir os conselhos da Maísa, né? Comecei a cantar, aí tinha um casal sentado na minha frente, eu comecei, eu sei que vou te amar por toda a minha vida, levantei do banquinho e saí em frente ao casal. Encarei o cavalheiro, né? Dentro do olho. E saí cantando. Por cada despedida eu vou te amar. E fui andando em frente, olhando dentro do olho dele, a mulher dele meio sem graça. E eu fui, muito jovem, cabelão louro, bonita, né? A mulher ficou brava, deu um beliscão no marido e eu fui conseguir em frente. Maísa falou, eu fiz. De repente, menina, ela se levanta, dá um tapa na cara do marido. Diz, seu safado, você me traz pra ver um show e fica paquerando a cantora na minha cara. E arrastou o marido sem pagar a conta e todo mundo riu, foi aquela coisa e eu fiquei tão sem graça. E perdi o emprego também nessa noite, porque o patrão, não quero cantora criando confusão aqui não. Aí eu falei, ô Maísa, esse olhar que ela quer dar não funciona. Nunca mais fiz.
Por toda a minha vida eu vou te amar. Em cada despedida eu vou te amar. Desesperadamente eu sei que vou te amar. E cada verso meu será pra ti. Por toda a minha vida, eu sei que vou chorar. Em cada ausência tua eu vou chorar. Mas cada volta tua de apagar o que esta ausência tua me causou. Eu sei que vou sofrer a espera de viver ao lado teu por toda a minha vida. te amar por toda a minha vida. Eu sei que vou chorar em cada ausência tua, eu vou chorar, mas cada volta tua há de apagar o que esta ausência tua me causou. Eu sei que vou sofrer de viver à espera de viver ao lado teu por toda minha vida.
E assim, começando este Domingo Brasil com a participação especial da cantora Valesca, ouvimos as quatro primeiras canções que ela selecionou: Abandono, de Nazareno de Brito e Priscila de Barros, com Ângela Maria; Ninguém Me Ama, de Antônio Maria e Fernando Lobo, com Nora Ney; Castigo, de Dolores Duran, com Silvia Telles; e Eu Sei Que Vou Te Amar, de Tom Jobim e Vinícius de Moraes, com Maísa. Entre as cantoras que influenciaram Valesca e são parte da sua história artística, sem dúvida, destaca-se Maísa.
Dela eu sofri uma influência maior, de Maísa, muito mais forte. Porque eu me lembro que eu começava em Belo Horizonte, voltando um pouquinho, filme, e eu estava cantando uma boate chamada Cherouan, lá na rua Espírito Santo. Essa casa era uma casa pequena, mas muito bem frequentada pela sociedade mineira e tal. E eu era crooner, foi uma das primeiras crooner mulher, porque geralmente eram rapazes, né, que eram crooner. E então a Maísa tinha um programa de televisão na TV Itacolomi, ela estava no auge do sucesso, que ela cantava e tal, e depois do programa, ela ia para esta boate, que era o dono da TV, era um dos sócios da boate, ela ia com o diretor da TV para jantar, porque era um restaurante fino com música, jantar lá, mas eu não sabia desse detalhe. Então eu estava cantando, tinha uma semana só, eu estava cantando, o pianista me acompanha na banda, e eu cantando Ouça, Vai Viver. Por acaso, eu estava cantando Ouça, e de repente entra a Maísa. Imagina o susto. A minha vida as coisas aconteceram de uma maneira assim, interessante. Eu cantando Ouça, a Maísa, aí abre a porta e entra a Maísa, logo no começo da carreira ainda, ela era gordinha, com um casaco de peles assim. Quando ela entrou e me viu cantando, ela me conhecia também, aí ela foi até o palco, pequeno palco, e tomou o microfone da minha mão e continuou cantando. A sua vida contra o bem, hoje eu já cansei disso, pra você não ser ninguém. O passado não foi o bastante pra lhe convencer que o futuro seria bem grande, só eu e você. Aí ela dava o microfone pra eu cantar e eu continuava. Quando a lembrança, e assim foi. Aí quando acabou a música, todo mundo me aplaudindo. Ninguém me conhecia, eu passei a ser conhecida essa noite por causa disso. Foi aquele sucesso no dia seguinte, os jornais, porque eu usava o nome de Maria Valesca logo no começo. Jornais, Maria Valesca canta com Maísa, não sei o quê. Eu fiquei famosa no dia seguinte em Belo Horizonte, né? E ela, que tinha uma fama de antipática, disso, aquilo, foi muito gentil comigo e me deu o telefone, disse, me procura no Rio, estou no Beco das Garrafas, em tal lugar. Foi por isso que posteriormente, eu a procurei e tal. E ficamos amigas até o final da vida dela, até o dia da morte dela. Amigas, confidentes, comadres, inclusive foi madrinha do meu filho. E foi a influência mais forte que eu sofri. Eu cheguei a imitá-la no começo. Depois ela mesmo disse, para de me imitar. Crie seu estilo. Para de me imitar, porque eu gostava tanto que eu acabava cantando igual a ela, né? Aí eu fui procurando meu caminho, que o timbre, nossa, é bastante parecido. Gravei tudo dela, Ouça, Meu Mundo Caiu e tal. Foi uma amizade muito, muito boa.
Ouça, vai viver sua vida com outro bem. Hoje eu já cansei de pra você não ser ninguém. O passado não foi o bastante pra lhe convencer que o futuro seria bem grande, só eu e você. quando a lembrança com você for morar. E bem baixinho, de saudade você chorar, vai lembrar que um dia existiu um alguém que só carinho pediu, e você fez questão de não dar, fez questão de negar. Se for morar, e bem baixinho, de saudade você chorar, vai lembrar que um dia existiu um alguém que só carinho pediu, e você fez questão de não dar, fez questão de negar.
Mas, bom, aí vem as outras músicas. Bom, o Sérgio Bittencourt também teve uma influência grande na minha vida, porque ele foi quem me, vamos dizer assim, divulgou o meu trabalho, né? Lá no Rio de Janeiro, que eu deixei de ser crooner para ser uma cantora solo por causa dele, porque eu queria ser uma cantora solo, mas não tinha oportunidade, porque cantar para dançar, você tem que cantar a noite toda e cantar tudo, todos os ritmos, desde o cha-cha-cha, que era moda na época, o mambo, bolero, tudo. O crooner, ele canta, o bom crooner tem que tocar percussão, é maracas e a fochê, aquela ganzá, né? Eu tocava todos. Toca até hoje. E tem que fazer a pista ficar cheia. O crooner que não deixasse a pista de dança cheia, perdia o emprego. Então eu cantei com o Valdir Calmon, que era uma orquestra, né? Cantei com o Severino Araújo, cantei com vários. Mas tinha que tocar. O crooner sobressaía se a pista mantivesse cheia. O repertório dele que fazia. Então, eu. Nessa fase, eu queria ser cantora solo, gravar meu primeiro disco e tal. E o Sérgio Bittencourt foi quem me deu essa oportunidade, porque ele tinha uma coluna no Globo chamado Rio à Noite, e falava só sobre casas noturnas, sobre noite, sobre shows, sobre artistas, e ele era júri do Flávio Cavalcante, na época tinha um programa Instante Maestro e A Grande Chance. E o Sérgio, a gente se conheceu, ficamos amigos, e eu cantava num barzinho lá no Leme, num bar pequenininho, era um pub, três amigos resolveram abrir um bar para poder sair de noite as mulheres, ter um habeas corpus, vamos dizer assim. Um era advogado, outro médico, e o outro era um empresário. Mas só que eles abriram esse bar, um pub, tipo aqueles pubs londrinos, mas eles não sabiam o que fazer, porque eles tinham o trabalho deles, iam para beber os três a noite toda, ficavam de bileque, e não ia ninguém na casa. Eu morava no Leme, né, no comecinho de Copacabana, passei um dia lá, vi aquele bar lindo. Aí dei uma canja com o Manel da Conceição, Mão de Vaca, que acompanhava Elisete na época também. Então, eu adorei o bar, diferente, parecia uma caverna, assim, aquele balcão enorme e tal. Aí eles se encantaram com a minha voz comigo, né? E disseram, você não quer cantar aqui não? Porque nós estamos precisando de movimentar esse bar, não sabemos o que fazer. Eu falei, quero. Eu era crooner do Valdir Calmon, ganhava muito bem, mas eu pedi demissão para poder... Lá, pelo menos, nesse bar, eu ia cantar eu sozinha. Era um passo para eu me tornar uma cantora solo, né? E não era para dançar também, porque era para ouvir, que eu não tinha pista de dança. Era isso que eu queria. Aí, menino, eu fiquei lá com o Manuel da Conceição cantando. E o Sérgio ia, passava muito pelo Leme para pegar notícias na noite, porque a noite era no Leme na época. Era, tinha o Sachas, tinha várias casas noturnas. Tinha o Arpejo do Valdir Camon, tinha o Sachas, tinha o Drink, que era do Djalma Ferreira, depois o Calbi Peixoto comprou. Tinha umas 6 ou 7 casas noturnas no Leme. E era, a noite era toda ali. O Fiorentino, um restaurante que terminava, os artistas iam jantar lá e as notícias o Sérgio colhia sempre ali. E uma noite o Sérgio chegou, viu o bar, entrou, foi quando nós nos conhecemos e nos apaixonamos à primeira vista. Foi uma coisa linda, o nosso caso de amor, vamos dizer assim. E o Sérgio, então, começou a falar na coluna dele, o Pub, aí o apelidou de Pontifícia Universidade dos Boêmios, né, Pub, que é parodiando a PUC, e era o tempo da repressão política, daquela coisa, né, um tempo difícil. A turma do Vinícius se reunia no Leblon, e a turma do Sérgio e um outro grupo se reunia no Leme. Então ele botava República Independente do Leblon, que era a turma do Antônios do bar, e a Pontifícia Universidade dos Boêmios no Leme, Território Livre do Leme. Então eram turmas assim, mas todo mundo se dava, mas tinha suas turmas, né? Então, e esse bar foi muito importante nos anos 60, porque ali tudo acontecia. Lá tudo acontecia, porque eu cantava acompanhado do Manuel da Conceição, outra época foi o Elvis Vilela no piano, depois foi o Rio do Hora que me acompanhava no violão, depois Sebastião Tapajós, você vê, só monstro sagrado, mas ninguém era conhecido ainda assim, famoso, né? E lá era o bar era famoso pelas canjas. Então, pois, o Milton Nascimento chegou no Rio, ninguém conhecia ainda ele, e queria mostrar o trabalho dele, ela lá, porque o Sérgio estava sempre lá, e eles queriam a oportunidade de ir para a televisão. Então eles queriam a canja, as canjas do nosso bar eram mais importantes do que a própria cantora. Para você ter uma ideia, o bar abria às 5 horas da tarde, eram os políticos caçados que chegavam. Aí eles vinham, bebiam até às 10 da noite, 10 dormiam, pagavam. Aí chegava a turma de 10 da noite, 22 horas em diante, não tinha lugar, porque a casa era pequenininha, cabia 40 pessoas. Aí o Sérgio bolou um cadastro de bêbados. Aí o cara chegava sóbrio, fazia uma ficha com nome, telefone direitinho, endereço, e quando apagava, a gente mandava levar em casa, com um sorrisão no bolso ainda, de oferta na casa. E eles penduravam a conta, mas a assinatura nunca conferiam, diziam, não, eu não bebi isso, tem um livro de pendura até hoje, ficou de lembrança. E aí, meninos, esse serviço de entrega de bêbados fez muito sucesso naquela época, mas muito sucesso mesmo, porque os caras bebiam tranquilo, não tem problema, mandam levar a gente em casa, tinha um táxi de um amigo nosso que levava e tal. Aí, depois que eles iam, entrava a turma que vinha mesmo nos ouvir cantar. E o Sérgio falava muito em mim, outros amigos jornalistas, Valesca, não sei o que. Aí é onde entra o Apelo, que Elisete havia gravado, e era o meu carro-chefe. E eu tinha uma interpretação de Apelo muito minha, muito pessoal, que fez muito sucesso, era eu e um violão só. Eu tenho a impressão que essa está no primeiro, não sei nem se você tem esse disco, Valesca, eu gravei junto com Josemir Barbosa, Uma Noite na Fossa. Eu bem à vontade, bem solta, cantando, ah, meu amor, não vai embora, viva a vida, interpretando mesmo, né? Foi muito interessante essa gravação. Aí, eu dividindo com outro cantor que cantava comigo no pub, o disco. O Sérgio que produziu esse disco, e algumas músicas ele vai de violão, inclusive, acompanhando. Gravei a modinha também, junto com esse rapaz, Josemir Barbosa, era um celesteiro.
Ah, meu amor, não vai embora, vê a vida como chora, vê que triste esta canção. Não, eu te peço, não te ausentes, pois a dor que agora sentes só se esquece no perdão. Ah, meu amado, me perdoa, pois embora ainda te doa a tristeza que causei. Destruas tantas coisas que são tuas. apaguei. São tuas por um mal que já paguei. Ah, meu amado, se soubesses da tristeza que há nas preces que a chorar te faço eu. Como tudo entristeceu. Se tu soubesses como é triste eu saber que tu partiste sem sequer dizer adeus. Braços meus, ah, meu amor, tu voltarias e de novo cairias a chorar nos braços meus.
Pois bem, aí com este bar eu fui ficando conhecida. Aí tirei o marido e ficou só Valesca. E o Sérgio, Valesca, Valesca, Valesca. Aí uma noite o Vinícius, que ia muito lá também. Não, e tinha depois quando acabava a turma de clientes normais, que ia embora assim tipo 2 horas da manhã, chegava a turma dos duros, da canja, dos artistas. Então era Gilberto Gis Monte, Tibério Gaspar, era Milton Nascimento, todo mundo começando a carreira, mas tudo duro, né? Aí eles iam dar canja pro Sérgio ver, queriam que o Sérgio visse. Aí, mas era a hora melhor, da melhor música, né? Então, menina, era fila para dar canja, viu? As canjas eram mais famosas do que a própria cantora da casa. Mas cada música maravilhosa, assim, eu vi em primeira mão, sem nunca ter gravado. O Gutenberg Guarabira com o Grupo Manifesto, primeira vez que fizeram Margarida, que ganhou o festival lá.
Andei terras do meu reino em vão. Por senhora que perdi e por quem fui descobrir. Não me crer mais rei a que me encerrei. Sou cantor e cantarei. Quem procuras de amor morri. Ai, dor que no meu peito dói. Destróis assim de mim, bem sei que eu achei enfim. E que adiantou a dor, mas me queimou, pois por não saber de amor, ela ainda rainha está. Ela está em seu castelo, olê, olê, olá. Está em seu castelo, olê, seus cavalinhos. Ora peçam que apareça, pois por mais que eu ofereça, mais me evita essa senhora. Eu já fui rei, já fui cantor, vou ser guerreiro, um perfeito cavaleiro. Armadura, escudo, espada, pra seguir na escalada. Belo motivo é por amor que vou lutando, e pelas pedras do castelo o meu já vou retirando, retirando uma terra. segundo que eu acabo de vencer. Retirei pedras de orgulhos, majestades, deixei todas de humildades, de amores sem reinado. Ela então se me rendeu. Eu já fui rei, já fui cantor, já fui guerreiro, e agora enfim sou companheiro da mulher que apareceu.
Que apareceu a Margarida, olê, olê, olá. Que apareceu a Margarida, olê. Seus cavaleiros, parará, olê. Seus cavaleiros, parará, 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 parará.
Tinham coisas incríveis aconteceu nesse bar. Aí tinha uma lei que tinha que fechar 1 hora da manhã as casas, na ocasião, né? Todas as casas no outro dia tinha que fechar 1 hora da manhã. E a gente fechava, mas ficava lá dentro cantando e tocando. Aí o DOPS, a polícia batia, queria fechar a casa, e o Sérgio ia lá conversar com eles. Não, mas nós estamos ensaiando. Não, mas estão ouvindo som. Não podia ir, cantava sem microfone para não fazer barulho. Era muito interessante. Mas conseguimos passar por todo esse tempo. E no meu livro eu falo muito desse bar, do pub. Taiguara, vivia lá. Foi lá que ele aprendeu a modinha para defender no festival que o Sérgio ganhou, né? Então, esse bar foi que me tornou conhecido. Bom, aí aconteceu o seguinte. Um dos sócios teve um problema doméstico. A mulher falou, o bar ou eu? Porque eles não queriam sair. Então, o bar era um sucesso, né? Acontecia tudo ali. E era o tempo das discotecas. Porque as discotecas, os músicos, tudo desempregado, né? A casa botava música mecânica e os músicos desempregados. E o pub era um ponto de resistência da música popular. Era uma casa que fazia muito sucesso, todo mundo queria ver o que era melhor das músicas, era o tempo dos festivais e tal. E aí, o Sérgio ali era vamos dizer, o chefe da coisa, né? Que todo mundo queria mostrar e tal, tal, tal. Aí essa casa... Já me perdi um pouco agora na explicação. Eu me empolgo. Foi um tempo tão bom. Eu ia entrar nisso para contar o negócio da modinha. O Sérgio inscreveu a modinha no festival. Que veio logo nos primeiros festivais. E a música foi classificada entre as 10. Mas ele queria que o pai dele, o Jacó, defendesse a música no festival. E o regional Época de Ouro. Mas acontece que eles não se falavam, eles não se davam. Ele e o pai tinham problemas de relacionamento muito difícil, sempre foi, a vida toda. Aí o Sérgio falou com a mãe dele, olha, eu queria... Como é que eu faço para o Jacó ouvir essa música? Aí ela falou, olha, você faz o seguinte, faz uma fita cassete com outra pessoa cantando a música, que eu vou tentar ver se mostra ele sem falar que é sua. Aí aconteceu isso, o Jacó estava jantando e ela botou a música no fundo, que ele gostava de jantar ouvindo música. Ele todo... Jacó era uma pessoa muito difícil, muito temperamental, um gênio, mas era uma pessoa difícil. Aí ela botava assim, aquela música, quando ele não gostava da música, mandava tirar imediatamente. Aí ele estava jantando e o Sérgio violão e uma voz feminina, que não era famosa, conhecida, cantando a modinha. Aí ele, de repente, ele parou e disse assim, que música é essa? Aí ela ficou gelada, né, com medo, né? Ela disse, o nome dela é Modinha. De quem é? Ela disse, é do seu filho, Sérgio. Ele disse, muito bonita a música. Porque quando ele elogiava, é porque ele gostava mesmo, né? Ele era radical, mas ele era sincero. Linda a música. Você gostou? Muito boa. Por que ele não põe ela no festival? Ela disse, ele já colocou. E a música já foi classificada. E ele queria, ela aproveitou a deixa, ele queria muito que você defendesse a música no Maracanãzinho e tal, fizesse o arranjo. Ele disse, pois diga ele que eu faço o arranjo, defendo numa condição, se o Silvio Caldas for o intérprete. Aí ele disse, tá ótimo, então tá. Aí menino, no dia seguinte, ela procurou o Sérgio, nossa, o Sérgio ficou doido. Nossa, pensou? Que maravilha. E ele vendo também a possibilidade deles fazerem as pazes, né? E pai e filho, aquela coisa toda, né? Ih, mas ele ficou na maior alegria e saímos procurar o Silvio Caldas. O Silvio Caldas estava fazendo show numa casa noturna no Rio, em Ipanema, na ocasião. E aí fomos lá procurá-lo. E o Silvio, ele conversou com o Silvio depois do show. E o Silvio concordou e disse, tudo bem, Sérgio, eu defendo a música sim. Mas na condição do Jacó acompanhar, porque ele não tinha dito ainda. Não, ele disse, mas é ele mesmo que exigiu você. Porque o Silvio, o Jacó achava assim, que só tem dois cantores no Brasil. Silvio Caldas e Elisete Cardoso. O resto é resto. E ele não acompanhava... Quando estivesse começando a carreira, ele era cheio de coisa. Aí, menino, tudo combinado. Aí, Sérgio, na maior felicidade. Porque o Sérgio, ele era conhecido, mas não era muito ainda. Estava no começo, a grande chance começando tudo. Aí era a chance dele se consagrar como compositor, que era o grande sonho dele, né? Sem ser o filho do Jacó. Ele queria se vencer sem ser o filho do Jacó, que era muito difícil também. Mas ele, então, acontece o seguinte. O festival seria no sábado. Na sexta-feira, liga a esposa do Silvio Caldo dizendo que ele não poderia defender a música porque ele estava doente, cama, com febre, coisa assim. O Sérgio foi desesperado. O festival era no dia seguinte. E agora? Aí falou com a mãe, o que eu faço? A mãe não fala nada pro Jacó, não, senão ele não vai. Porque ele não acompanha músico novo, enfim, começando também. Aí nós saímos atrás do Nelson Gonçalves. Tinha compromisso, não sei aonde, ia fazer um show em Belém, não sei aonde, não podia. Altemar Dutra. Os melhores seresteus, a gente foi procurar. Altemar também tinha show, não sei aonde, na viagem, não podia. Carlos José, ninguém, não podia. Ninguém podia. Sérgio ficou desesperado. Aí foi lá pro nosso bar, pro pub, tava a turma toda lá. Aí ele, gente, eu preciso de um cantor para defender a música no festival amanhã. Aí o Taiguara, eu topo. Aí Sérgio, mas você não é conhecido, Taiguara, eu preciso de um nome, que eu também não sou conhecido. Mas, Sérgio, me dá essa oportunidade, puxa vida. Não, não tenho, eu preciso de um nome. Aí o Taiguara, ó, se você não arranjar ninguém, você me avisa que eu topo. Pois não arranjou ninguém. De madrugada, de sábado, de sexta para sábado, o Sérgio liga pro Taiguara da minha casa, e o Taiguara aprende essa música pro telefone. Sérgio cantando do lado da linha, o Taiguara cifrando do outro lado para aprender, para cantar no outro dia. Menino, mas foi um estresse danado aí. Dia do festival. Maracanãzinho lotado, 30 mil pessoas, aquela loucura, pá. E eu lá com o Sérgio no camarim, e a mãe dele com o Jacó no outro camarim. E a mãe não fala nada com o Jacó. Se falar, ele vai embora. Todo mundo numa tensão louca. O Bota Júnior que apresentava o festival, então foi combinado exatamente assim. Entrava, quando o Bota Júnior dizia, senhoras e senhores, Modinha, uma das 10 finalistas do festival, o Brasil Canta no Rio. Entrava Sérgio Bittencourt, aí entrava o Sérgio com violão, sentava no banquinho. Arranjo e regência de Jacó do Bandolim e a banda, né, o regional Época de Ouro. Entrava já o Jacó dando a introdução da música. Foi combinado assim, já uma introdução longa, né? Entrava tudo ao vivo. E para defender a canção, Silvio Caldas. Já não entrava ninguém. Aí o Blota dizia, por um motivo de saúde, Silvio Caldas mandou Taiguara no seu lugar. Mentira, nem se conheceu. Taiguara entrou nervoso, com tremendo as pernas, coitado, desesperado, e o Jacó olhou pro Sérgio com um olhar querendo fuzilar ele, mas já estava no ar, com a introdução da música, não teve como. Aí o Taiguara já entrou cantando, olha a rosa na janela, sonho, sonho pequenino, e foi cantando, olha, ele arrasou, se emocionou, chorou, e ganhou o festival. Foi a coisa mais linda. E aquela emoção, e ele consagrou-se o Taiguara como cantor, que não era conhecido, Sérgio como compositor, né? E o Jacó, que já era famoso, conhecido, mas foi um arranjo lindo, maravilhoso, o Jacó chorou de emoção, de tão lindo que ficou aquele momento, né? E quando acabou aquilo, menina, aquele festival, o Sérgio chorava com a criança. Atrás do palco, dos bastidores, nem assim eles fizeram as pazes. Eu dizia, Sérgio, vai lá, abraça seu pai. Eu dizia, não. Fala que ele está de parabéns. Sérgio, pelo amor de Deus, vocês estão ganhando o festival. Não foi. Aí a mãe fala, Jacó, vai lá, abraça seu filho. Não, fala para ele que está de parabéns. Não fizeram as pazes ainda. Você acredita nisso? Olha, mas foi uma noite maravilhosa que eu tive assim, a honra, o prazer de viver esse momento tão bonito. Depois eu gravei a modinha também num dos meus discos, né?
Olho a rosa na janela, sonho um sonho pequenino. Se eu pudesse ser menino, eu roubava essa rosa e ofertava todo prosa à primeira namorada. E nesse pouco ou quase nada, eu dizia o meu amor, o meu amor. Olha o sol findando lento, sonho um sonho de adulto, minha voz na voz do vento, indo em busca do teu vulto, e o meu verso em pedaços, só querendo teu perdão. Eu me perco nos teus passos e me encontro na canção. Ai, amor, eu vou morrer buscando
Nesse segundo bloco de canções selecionadas e comentadas por Valesca, ouvimos Modinha, de Sérgio Bittencourt, com Taiguara. Antes Margarida, de Gutenberg Guarabira, com o grupo Manifesto. Apelo, de Baden Powell e Vinícius de Moraes. E Ouça, de Maísa, com a autora. A cantora Valesca estará de volta na segunda parte do programa para anunciar as outras canções que selecionou e também para nos contar sobre seus mais recentes trabalhos artísticos, inclusive o DVD com o qual ela comemora 50 anos de MPB.
Domingo Brasil apresenta Então Foi Assim, os bastidores da criação musical brasileira. Produção e apresentação, Rui Godin.
Está na hora de matar mais uma curiosidade da música brasileira. A música da vez é uma composição epistolográfica, ou seja, sua letra foi escrita em forma de carta, em forma de epístola, mandando um recado para alguém. No cancioneiro popular brasileiro, diversas letras tiveram essa intenção, dentre as quais Meu Caro Amigo, de Francis Raime Chico Buarque, para Lennon e McCartney, de Lô Borges, Fernando Brant e Márcio Borges, Carta ao Tom 74, de Toquinho e Vinícius de Moraes, Bilhete de Ivan Lins e Vitor Martins, e Antonico de Ismael Silva, que é a música da vez, sucesso na voz de Gal Costa. Você lembra?
Ô Antonico, vou lhe pedir um favor. Que só depende da sua boa vontade.
Segundo Hermínio Belo de Carvalho, Antonico é a maior carta de solidariedade humana que ele conhece. Na letra, Ismael Silva expõe de forma coloquial o pedido dramático a Antonico em auxílio a um amigo necessitado, o Nestor. Na época, Ismael vivia situação semelhante ao Nestor, uma vez que passou 3 anos na cadeia, entre 1936 a 1939. Estava retornando ao cenário artístico e não tinha emprego, mas ele negou enquanto pôde que o samba tivesse conotação autobiográfica. No entanto, e conforme consta no livro Pixinguinha, Filho de Ogum Bexiguento, de Marília Trindade Barbosa e Arthur Oliveira Filho, no dia 10 de maio de 1939, Pixinguinha escreveu uma carta ao seu grande amigo, o musicólogo Mozart Araújo, pedindo uma viração para o Ismael. Amigo Mozart, saúde e um bom abraço. A finalidade desta é fazer um pedido para uma pessoa assaz conhecida no meio musical, a quem você também deve conhecer. Trata-se do antigo compositor Ismael Silva, que foi durante muitos anos parceiro de Francisco Alves, a quem muito ajudou com uma série de sucessos a fazer o nome que ele tem hoje. Achando-se Ismael desempregado, em má situação, com compromisso com família numerosa, tendo eu muita vontade de ajudá-lo e nada podendo fazer no momento, lembrei de solicitar ao velho amigo. Ao final termina a carta assim: sem mais, sendo você músico também, espero que o que puder fazer pelo Ismael seja como se fosse por mim, do amigo Aviana Pixinguinha. Observe que até a frase de encerramento da carta tem a ver com a letra de Ismael: faça por ele como se fosse por mim. Vamos ouvir.
Ô Antonico, vou lhe pedir um favor. Que só depende da sua boa vontade. É necessário uma viração para o Nestor, que está vivendo em grande dificuldade. Ele está mesmo dançando na corda bamba. Ele é aquele que na escola de samba toca cuíca, toca surdo e tamborim. Faça por ele como se fosse por mim. Até muamba já fizeram para o rapaz, porque no samba ninguém faz o que ele faz. Mas hei de vê-lo bem feliz, se Deus quiser, e agradeço pelo que você fizer, meu senhor Antunico. Vou lhe pedir um favor que só depende da sua boa vontade. É necessária uma viração para o Nestor, que está vivendo em grande dificuldade. Ele está mesmo dançando na corda bamba. Ele é aquele que na escola de samba toca cuíca, toca surdo e tamborim. Faça por ele como se fosse por mim. Toca cuíca, toca surdo e tamborim. Faça por ele como se fosse por mim. 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 Faça por ele como se fosse por mim.
Maravilha! Ouvimos Antunico, de Ismael Silva, com Gal Costa.
Domingo Brasil apresentou Então Foi Assim, os bastidores da criação musical brasileira. Produção e apresentação, Rui Godinho. Rui Godinho estará de volta no próximo programa, com mais uma edição de Então Foi Assim. Domingo Brasil tem agora um pequeno intervalo e volta logo em seguida com Aifa Sawai apresentando Cinetemas Brasil e o seu comentário sobre a música brasileira no cinema. Depois teremos o quadro Tirando de Letra, com Jaci Teodoro, em mais uma interpretação exclusiva de uma letra marcante da música popular brasileira.
No Momento Instrumental Brasileiro, hoje vamos destacar o músico José Ribamar, que por muito tempo acompanhou Valesca e como compositor foi parceiro de Dolores Duran em alguns clássicos da música brasileira. E ainda hoje teremos de volta Valesca anunciando e comentando sua seleção musical, além de seus mais recentes trabalhos em CD e DVD.
Então continue ligado na 104.7 MHz em mais este Domingo Brasil repleto de boa música.
Domingo Brasil.
Estamos apresentando Domingo Brasil número 1153, com a participação especial da cantora Valesca. Ficaremos com você até o meio-dia, ouvindo todas as formas e temas da música popular brasileira de todos os tempos. Se você quiser alguma informação sobre as gravações que utilizamos ou prefere fazer sugestões para os próximos programas, ligue para 3335-7913 ou use nosso e-mail, que é domingobrasil@terra.com.br. Nosso programa está sendo ouvido também pela internet, no site www.universitariafm.ufes.br. Na página do Domingo Brasil, você pode ouvir também programas anteriores. Este programa é produzido e apresentado por Tarcísio Faustini,
com a locução de Eliane Gonzaga.
Daqui a pouco vamos anunciar mais um grande espetáculo que reunirá dois grandes nomes da música popular brasileira no dia 4 do mês que vem no Arena Vitória. Graças à gentileza dos produtores desse evento, o primeiro ouvinte que ligar para nós agora e acertar os nomes desses dois artistas ganhará um par de ingressos para o show do dia 4. Então ligue agora, 3335-7913, e diga os dois nomes e sobrenomes. Ok, promoção encerrada. Já temos o ouvinte ganhador, que acertou os nomes dos artistas. Alceu Valença e Zé Ramalho estarão no Arena Vitória no dia 4 de julho, com abertura dos portões às 20 horas e início do show às 22 horas. Os ingressos podem ser adquiridos no site www.blueticket.com.br.
Esquisito, batendo dentro do peito.
Teu coração tá batendo, como quem diz não tem jeito. O coração dos aflitos pipoca dentro do peito. O coração dos aflitos pipoca dentro do peito.
Coração bobo, coração bola, coração balão, coração São João. A gente se ilude dizendo já não há mais coração.
Coração bobo, coração, coração bola, coração balão, coração São João. A gente se ilude dizendo já não há mais coração.
Eu disse bobo, 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 bola, 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 bola de balão.
É bobo,
balão. A gente se ilude dizendo já não há mais coração. A gente se ilude dizendo já não há mais coração.
E agora, Domingo Brasil apresenta Cine Temas Brasil. A música brasileira em destaque no cinema, com comentários de Raifa Sawaia.
Não perca a cabeça. Tome aspirina.
O que foi?
Não, nada não. É que esse filme é tão triste.
Triste? Eu acho feliz.
É feliz, mãe, mas é triste.
Cinema, aspirinas e urubus. Filme nacional de 2005, gênero drama, longa-metragem premiadíssimo, e é o filme de estreia do diretor Marcelo Gomes, que, a meu ver, começou muito bem sua carreira de cineasta. Foi rodado nas cidades de Patos, São Amédio, Pocinhos e Cabaceiras, no sertão da Paraíba. Fotografia primorosa e em branco e preto. No elenco, nos papéis principais, João Miguel como Ranulfo, Peter Kenat como Johan, Madalena Scioli como a Mulher da Cabra e Verônica Cavalcante como Maria da Paz, e também Ermila Guedes como Jovelina. Olha, é difícil não se apaixonar por esse filme, que nos remete à década de 40, mais precisamente a 1942, época em que ocorreu a Segunda Guerra Mundial. Mostra um Brasil atrasado, do sertão pernambucano, com muita pobreza e inocência de alma. Johann, um alemão radicado em nosso país, atravessa o Brasil numa caminhonete vendendo aspirinas, medicamento de patente alemã. Para convencer as pessoas a comprar as aspirinas, usa a magia do cinema. E olhe, ele convence. É um comercial de pouca duração, mas funciona como um milagre que auxiliará para aliviar as tensões da vida árida e ingrata do sertão. Johann não concorda com a guerra e afirma categoricamente que não nasceu para matar gente. Então venha conhecer Ranulfo, que quer ir para o Rio de Janeiro, onde pensa que vai ter melhores condições de vida. Desse encontro acidental surge uma amizade íntima e o sertanejo Ranulfo salva a vida de Johann quando este foi mordido por uma cobra. Juntos procuram aliviar suas tensões emocionais através de mulheres e bebidas em meio a situações engraçadas e envolventes. Mas eis que um dia Johann recebe uma carta informando que deveria deixar de vender aspirinas e voltar para a Alemanha. Johann se aflige, pois não sabe que decisão tomar. Voltar para a Alemanha? Nem pensar. Mas após muito raciocinar, chega a uma decisão. Que será? Isso eu não vou contar. Quanto ao companheiro de viagem, tudo em ordem, pois até herda a caminhonete do amigo alemão que o ensinou a dirigir. Ranulfo usa expressões de nordestinos como eita, exagero da gota, que enriquecem o filme. Na trilha sonora encontramos Tudo é Brasil, interpretada por Linda Batista, Esmagando Rosas com Francisco Alves, Veneno para Dois com Carmen Miranda e outras preciosidades. Vamos ouvir Serra da Boa Esperança, de Lamartine Babo, na voz de Francisco Alves, acompanhado pela Orquestra Vitor Brasileiro.
Serra da Boa Esperança, esperança que encerra no coração do Brasil um punhado de terra. No coração de quem vai, no coração de quem vem, Serra da Boa Esperança, meu último bem. Parto levando saudades, saudades deixando, murchas caídas na serra lá perto de Deus. Oh, minha serra, eis a hora do adeus, vou-me embora. Deixo a luz olhar no teu luar, adeus. Vou-me embora. Deixo a luz olhar no teu luar,
Domingo Brasil apresentou Cine Temas Brasil,
A música brasileira em destaque no cinema, comentada por Raifa Sawaira. E agora, Domingo Brasil traz para você Tirando de Letra, com Jaci Teodoro. Interpretações exclusivas de letras marcantes da música popular brasileira.
Elas querem é poder!
Mães assassinas, filhas de Maria, polícias femininas, nazis judias, gatas gatunas, quengas no cio, esposas drogadas, tadinhas, mal pagas. Toda mulher quer ser amada, toda mulher quer ser feliz, toda mulher se faz de coitada. Toda mulher é meio Leila Diniz. Garotas de Ipanema, minas de Minas, loiras, morenas, messalinas, santas sinistras, ministras malvadas, Imeldas, Evitas, Beneditas, estupradas. Toda mulher quer ser feliz, toda mulher quer ser amada, toda mulher se faz de coitada, toda mulher é meio Leila Diniz. Paquitas de Paquete, Xuxas em crise, macacas de auditório, velhas atrizes, patroas babacas, empregadas mandonas, madonas na cama, dianas corneadas. Toda mulher quer ser amada, toda mulher quer ser feliz, toda mulher se faz de coitada, toda mulher é meio Leila Diniz. Socialites, plebeias, rainhas decadentes, manecas alceias, enfermeiros doentes, madrastas malditas, super-homens sapatas, irmãs Ladulce, BA identificadas. Toda mulher quer ser amada, toda mulher quer ser feliz, toda mulher se faz de coitada, toda mulher é meio Leila Diniz.
Elas querem é poder. Assassinas, filhas de Maria, polícias femininas, nazis judias, gatas gatunas, quengas no cio, esposas drogadas, tadinhas mal pagas. Toda mulher quer ser amada, toda mulher quer ser feliz, toda mulher se faz de coitada, toda mulher é meio Leila de mim. Garotas de Ipanema, minas de Minas, loiras morenas, messalinas, santas sinistras, ministras malvadas, Imeldas, Evitas, Beneditas, estupradas. Toda mulher quer ser amada, toda mulher quer ser feliz, toda mulher se faz de coitada, toda mulher. Xuxas em crise, macacas de auditório, velhas atrizes, patroas babacas, empregadas mandonas, madonas na cama, dianas corneadas. Toda mulher quer ser amada, toda mulher quer ser feliz, toda mulher se faz de coitada, toda mulher é meio Leila Diniz. Celites, plebeias, rainhas decadentes, manecas alceias, enfermeiras doentes, madrastas malditas, super-homens sapatas, irmãs Ladulces, BA identificadas. Toda mulher quer ser amada, toda mulher quer ser feliz, toda mulher se faz de coitada, toda mulher meia, meia, meia.
Nossa Senhora Aparecida, Dercy Gonçalves, Clarice Lispector, Carmen Miranda, Marília Gabriela, Hebe Camargo, Regina Casé, Elis Regina, Lilian Vitfibe, Norma Bengel, Bibi Ferreira, Maria Bonita, Anitta Malfatti, Madalena Taliaferro, Danusa Leão, Nara Leão, Fernanda Montenegro, Vanderleia, Sônia Braga, Luísa Erundina, Dona Canu, Princesa Isabel, Joyce Pascovitch, Lonita Renault, Virginia Lana e Virginia Lee, Mary Lee, Liege Monteiro, Lucinha Araújo, Balu, Caru, Fagu, Matilda Kobach, Zélia Gatai, Ângela Diniz, Daniela Pérez, Cláudia Lessinha, Aida Cury, Elvira Bagan, Luz Del Fuego, Bruna Lombardi, Hortência, Claudete Ione, Silvia Popovic, Vânia Toledo, Laura Zen, Minha Mãe, Roberta Close, Mônica Figueiredo, Ruth Escobar, Dolores Duran, Revoltosa Dora, Bria Tizuka Yamazaki, Tomi Otaki, Rita Kamata, Rita Cadillac, Lúcia Tango, e eu.
Toda mulher quer ser amada, toda mulher quer ser feliz, toda mulher se faz de doida, toda mulher é meio lenda.
Jaci Teodoro e Rita Lee interpretaram Todas as Mulheres do Mundo, de Rita Lee.
Domingo Brasil apresentou Tirando de Letra com Jaci Teodoro. Tirando de Letra com Jaci Teodoro estará de volta no próximo programa com mais uma interpretação exclusiva de uma letra marcante da música popular brasileira. Chegou a hora de mais um bom momento instrumental brasileiro, sempre destacando grandes músicos em Domingo Brasil.
Hoje vamos destacar o pianista e compositor carioca José Ribamar Pereira da Silva. O Ribamar, que nasceu e viveu no Rio de Janeiro de 1919 a 1987. Como compositor, ele foi parceiro de Dolores Duran em clássicos como Ideias Erradas, Pela Rua e Ternura Antiga. Como pianista, ele atuou em shows e gravou discos com outros grandes nomes da nossa música, tais como Valesca. Vamos ouvir uma faixa do disco Noites Cariocas, que foi gravado em 1975, quer dizer, há 40 anos, e desse disco participaram Chiquinho no cordovox, Darcy Monteiro no trompete, Macalé no sax tenor, Hélio Capucci na guitarra, Hélio Delmiro no violão, Valmar no cavaquinho, Sérgio Barroso no contrabaixo, Juquinha na bateria, Risadinha e Dazinho como ritmistas. Ao piano, Ribamar.
Thank you.
Em mais um bom momento instrumental brasileiro, ouvimos Pra Você, de Silvio César, e Nossos Momentos, de Haroldo Barbosa e Luiz Reis, com Ribamar. Nossa convidada especial de hoje, a cantora Valesca, retorna agora ao microfone de Domingo Brasil para anunciar as outras canções que ela selecionou para ouvir aqui conosco. Na primeira parte, chegamos até o lançamento da canção Modinha, de Sérgio Bittencourt, interpretada por Taiguara e Jacó do Bandolim, no festival O Brasil Canta o Rio, em 1968.
E aí, o tempo passou, um dia o Jacó morreu, anos depois, e o Sérgio ficou na maior fossa, porque ele amava o pai. E teve chance de os dois fazerem as pazes, dois orgulhosos, dois turrões, né? Não fizeram. E aí o Sérgio ficou muito na fossa e foi me procurar. Eu nessa época cantava na Boate Fossa, em Copacabana, na Praça do Lido. E a boate tinha uma varanda que dava para a praça. E aí o Sérgio, de madrugada, foi lá e começou a chorar, a contar quando ele era menino. Aí ficamos sentados, eu, ele e um amigo de infância dele, o Paulo Roberto. E ele dizia, pois é, tanta coisa que eu tinha para dizer e não disse. Puxa vida e tal. Eu falei, pois é, Sérgio, mas a vida é assim, né? Lembra da modinha? Eu falei, pois é, não adianta agora, agora não tem, mas nunca mais eu vou ver, vai aquela coisa. Ele chorava e dizia, pois é. Aí começou a lembrar, quando ele era menino, que o pai chegava do trabalho, sentava-se na sala de jantar, naquela mesa, uma mesa grande, assim, assado e tal. Aí ele lembrava, pois é, hoje naquela mesa está faltando ele. Falou assim, e a saudade dele está doendo em mim. Falou, saiu essa frase. Aí eu falei, Sérgio, que lindo isso que você falou. Eu sei que é um momento muito triste, mas desculpa, eu vou anotar essa frase. Naquela mesa está faltando ele e a saudade dele está doendo em mim. Anotei no guardanapo. Aí ele ficou assim falando e chorando e tal. Aí ele pegou o violão, ele tinha um fusquinha azul, sempre com o violão no carro lá, né? Foi, desceu, pegou o violão, subiu, deu um acorde e começou. Eu, ele e Paulo Roberto Neves. Naquela mesa tá faltando ele e a saudade dele tá doendo em mim. Começou por aí a música. Aí todo mundo ficou aquecendo. Aí ele pegava o guardanapo, anotava, aí procurando as palavras, né? O compositor, quando vem a inspiração, aí naquela mesa ele sentava sempre. Aí começou, aí saiu a música toda naquela noite. Foi lindo, lindo também. Um outro momento muito bonito que eu conto no meu livro também.
De Sérgio Bittencourt para Jacó do Bandolim.
Naquela mesa ele sentava sempre e me dizia sempre o que é viver melhor. Naquela mesa ele contava histórias que hoje na memória eu guardo e sei de cor. Naquela mesa ele juntava gente e contava contente o que fez de manhã. E nos seus olhos era tanto brilho que mais que seu filho eu fiquei seu fã. Eu não sabia que doía tanto uma mesa num canto, uma casa e um jardim. Se eu soubesse o quanto dói a vida, essa dor tão doída não doía, não doía assim. Agora resta uma mesa na sala e hoje ninguém mais fala no seu bandolim. Naquela mesa tá faltando ele e a saudade dele tá doendo em mim. Naquela mesa tá faltando ele e a saudade dele tá doendo em mim.
Naquela mesa ele sentava sempre e me dizia sempre o que é viver melhor. Naquela mesa ele contava histórias que hoje na memória eu guardo e sei de cor. Naquela mesa ele juntava gente e contava contente o que fez de manhã. E nos seus olhos era tanto brilho que mais que seu filho eu fiquei seu fã. Eu não sabia que doía tanto uma mesa num canto, uma casa e um jardim. Se eu soubesse o quanto dói a vida, essa dor tão doída não doía assim. Agora resta uma mesa na sala e hoje ninguém mais fala no seu bandolim. Naquela mesa tá faltando ele e a saudade dele tá doendo em mim. Naquela mesa tá faltando ele e a saudade dele tá doendo em mim.
naquela mesa, tá faltando ele e a saudade dele tá doendo em mim. Naquela mesa tá faltando ele e a saudade dele.
Então foram momentos que eu vivi assim, de músicas que eu vi nascer, né? Que foram muito importantes nesses meus 50 anos de carreira. Bom, aí tem mais o que aqui que eu escolhi? Viagem. Viagem foi uma música muito importante na minha carreira. Viagem eu ouvi pela primeira vez com a Márcia. Márcia, uma cantora de São Paulo. Foi Márcia que gravou Viagem, eu estou me confundindo.
Não foi Marisa.
Marisa depois, do festival. Ela foi no festival universitário, Viagem. Mas eu tenho a impressão que a Márcia gravou. Eu não tenho certeza, não posso te afirmar que eu só estou confundindo com Ronda, porque Ronda parece que a Márcia gravou.
A Márcia era muito ligada a Paulo César Pinheiro, então talvez...
É possível, eu acho que a Márcia gravou, mas logo no início, não posso garantir, mas eu sei que a Marisa ganhou um festival com essa música, o festival universitário lá do Rio. E ela gravou e tal, a Marisa cantou um tempo comigo na Boate Fossa também e tal, e essa música me emociona muito, eu comecei a cantar nos meus shows e ela fez muito sucesso comigo, com a minha interpretação, do meu jeito de cantar. E ela marcou muito. Viagem era assim, todo meu show eu abria com Viagem. Todo meu show eu abria com Viagem. Depois eu passei a cantar outras músicas, para fechar com Viagem. Era uma música muito importante, uma música que me emociona demais até hoje. E não tem uma história especial, mas é uma música que realmente me emociona.
Tristeza, me desculpe, tô de malas prontas. Hoje a poesia veio ao meu encontro. Já raiou o dia, vamos viajar. Vamos indo de carona na garupa leve. De muito longe, lá do fim do mar. Vamos visitar a estrela da manhã raiada, que pensei perdida pela madrugada, mas que vai escondida querendo brincar. Nessa nuvem clara, minha poesia anda, se prepara, traz uma cantiga, vamos espalhando música no ar. Olha quantas aves brancas, minha poesia, dançam nossa valsa pelo céu que o dia fez todo bordado de raios de sol. Oh, poesia, me ajude, vou colher avencas, lírios, rosas, dálias, pelos campos verdes que você batiza de jardins do céu. Pode ficar tranquila, minha poesia, pois nós voltaremos numa estrela guia, num clarão de lua, quando serenar. Ou talvez, até quem sabe, nós só voltaremos no cavalo bar. No alazão da noite, cujo nome é raio, raio de lua.
Música. o que mais? Outra ouça, né? De Maísa, já falei sobre Maísa e tal. As Rosas Não Falam é outra música que me emociona muito, do Cartola. Porque, além de ser uma música linda, uma vez eu fui procurar o Cartola na casa dele lá em Jacarepaguá para pedir uma música inédita para um disco meu, um dos meus LPs. E ele... A Beth tinha gravado As Rosas, que era até tema da novela, né? E eu, então, queria uma, assim, no estilo das Rosas, né? E ele falou, olha, Valesca, eu, no momento, eu, assim, não tenho nada inédito, assim, para você, mas eu prometo fazer uma música especialmente para você. E eu falei, então, eu prefiro esperar você fazer, mas eu quero uma... Aí eu perguntei como ele fez As Rosas, por quê? Como é que foi, assim, inspirado em quê? Aí ele me contou que ele... O sucesso chegou muito tarde para ele, né? Com 70 anos já de idade, ele começou a fazer sucesso, porque ele era muito pobre, foi flanelinha de guardador de carro, essas coisas. E quando ele começou a fazer sucesso, ele logo ficou doente. Então, ele tinha a casa dele, inclusive havia roseira, gostava de cuidar de plantas, de aguar, aquelas coisas. Uma casinha simples, branquinha, janelinhas azuis e tal. E as roseiras davam sempre aquele perfume bonito. Cheiroso, bonito não, perfume gostoso. E ele então começou a sentir umas dores, nasceu uns caroços no pescoço dele, umas coisas assim. Então ele foi ao médico, mandou fazer umas radiografias na ocasião e deu que ele estava com câncer. E ele então tinha, as rosas estavam fazendo sucesso. E ele, não tinha feito as rosas ainda. Ele então veio do médico, cheio de esperança que não fosse nada grave, a doença, né? Porque na ocasião o câncer não tinha mesmo jeito, né? Hoje ainda tem 1000 tratamentos, mas na época era brabo. E ele veio desesperado, querendo conversar, falar, desabafar com a mulher dele, a Zica, né? Esperando que fosse uma coisa simples e tal, mas era brabo o negócio dele, não tinha muito jeito, não. E aí ele veio chorando dentro do ônibus, ele contando. Chegou em casa, a mulher não estava, a esposa. E ele, então, debruça na janela e começa a chorar e conversar com a Rosa. A roseira tinha dado uma rosa muito bonita, isso, com perfume muito bonito, muito cheiroso, gostoso. Aí ele começou a conversar com a roseira, desabafando com ela. Então, quando ele diz, bate uma vez com esperança no meu coração, a esperança do exame dá tudo bem, de não ser nada grave, né? Volto ao jardim, na certeza que devo chorar, mas eu sei que tu não vais voltar para a minha vida. Ele se referia à vida, né? Você pensa que alguém, uma pessoa, mas ele se refere à vida que estava indo embora. Queixo minhas rosas, que bobagem as rosas não falam, né? Devias vir para ver os meus olhos tristões. Então, um diálogo dele com a vida e a rosa sendo a confidente, vamos dizer assim. Então, ele tão bonito aquilo, ele falando e chorando e me contando aquilo, me emocionei tanto. Então, a rosa marcou, porque é uma música muito linda, né? E por essa história também, entendeu?
Bate outra vez, com esperanças o meu coração, pois já vai terminando o verão. Enfim, volto ao jardim, com a certeza que devo chorar, pois bem sei que não queres voltar. Deixo minhas rosas, e bobagem as rosas não falam. Simplesmente as rosas exalam o perfume que roubou de ti. Ah, devias vir para ver os meus olhos tristos. E quem sabe sonhavas meus sonhos. Por fim, bate outra vez, com esperanças o meu coração, pois já vai terminando o verão. Enfim, volto ao jardim, com a certeza que devo chorar, pois pensei que não queres voltar para mim. perfume as rosas. Que bobagem as rosas não falam. Simplesmente as rosas exalam o perfume que roubou de ti. Ah, devias vir para ver os meus olhos tristos e quem sabe sonhar os meus sonhos por fim. Devias vir para ver os meus olhos tristos e quem sabe sonhar os meus sonhos por fim.
E assim, completando a seleção de Valesca, a Rainha da Fossa, ouvimos As Rosas Não Falam, de Cartola, com o autor, Viagem, de João de Aquino e Paulo César Pinheiro, com Marisa Gata Mansa, e Naquela Mesa, de Sérgio Bittencourt, com Sérgio Bittencourt e Elisete Cardoso.
E eu ia dizer uma coisa que eu acabei passando por cima nesse bar, que era do pub, o primeiro bar. O Vinícius me apelidou de Rainha da Fossa ali. Ele ia lá sempre, e uma noite ele estava lá com o Carlinhos Oliveira, capixaba até o jornalista, e o Vinícius estava curtindo a dor de cotovelo, porque nessa ocasião a expressão fossa ainda não existia para definir a dor de cotovelo. Chamava-se música de dor de cotovelo, que era o que Dolores fazia, o que Maísa fazia, Nora Ney e eu, nas águas delas. Não tinha fossa, não existia essa expressão fossa para definir esse estado de espírito. O Vinícius viu um filme italiano chamado La Fossa della Serpente, com a Olivia de Havilland. E esse filme conta a história de uma mulher que tinha depressão muito forte e o lugar onde ela era internada para se tratar chamava-se a Cova da Serpente, a Fossa da Serpente. Em português seria a Fossa da Serpente. Um sanatório, um lugar assim, um hospital, uma coisa. E ele pegou essa expressão fossa, que definia todo aquele estado depressivo dessa mulher, trouxe isso para o Brasil, e quando alguém estava triste, com dor de cotovelo, pulando está na fossa. Ele começou a usar essa expressão para definir o estado de espírito. O Brasil está na fossa política. A fossa passou a ser uma expressão que virou moda nos anos 60, 70, virou cult, era cult. Então, por eu cantar aquelas músicas de dor de cotovelo, que era moda, né? Ninguém me ama, ninguém me quer. Ouça, e aquelas coisas todas que eu sempre gostei muito, ele me apelidou de Rainha da Fossa, porque a Maísa, aí muita gente foi embora, Maísa tinha ido embora para a Europa, o Dolores morreu, então os artistas, a música vê, a outra influência de músicas, outras músicas também na nossa música, e ele então uma noite estava lá e eu cantando, e ele dizia, Valesquinha, canta aquela do Tonzinho com a Dolores. Aí, você tá vendo o sol do jeito que eu fiquei. Aí ele pedia outra, ele tava curtindo uma das dores, das fossas dele. Aí, de repente, ele se levanta com um copo de uísque e diz, Valesca tem a canção certa para a dor exata. Ela é a rainha da fossa. Me batizou. E eu fiquei com esse karma até hoje, que muito me honra vindo dele, do Vinícius. Porque fossa hoje é outra coisa, né? Mas a expressão na época era realmente... E... Fiquei com essa coisa de rainha. E pelo meu jeito, do meu cantar de preto, né? Eu fumava com a piteira longa, assim, cantava de preto. Então, é uma imagem meio dark, né? Então, ficou. Até hoje ficou com essa coisa.
Muito interessante saber a origem da palavra fossa como sinônimo de dor de cotovelo, contada aí pela Rainha da Fossa, assim definida por Vinícius de Moraes. Então, Valesca, por favor, conta para nós sobre suas mais recentes gravações em CD e DVD.
Eu estou comemorando 50 anos de carreira, né? E eu gravei Valesca, 50 anos de MPB, o DVD, o meu primeiro DVD e um CD. E nesse disco, é um disco que a apresentação é do Miele, ele foi gravado ao vivo no Rio de Janeiro, no Centro Cultural Carioca, uma casa muito boa lá na Lapa, com alguns convidados, o João Roberto Kelly participa comigo, cantando Mormaço, a música dele que eu gravei, e Eu Sou a Noite também dele. O Rio do Hora fez os arranjos e a produção musical e me acompanha com aquela gaita maravilhosa, uma música dele com o Gracindo Júnior, chamada Pequenos Erros Meus. E nesse disco eu faço uma retrospectiva da minha carreira, cantando músicas de Maísa, de Dolores, de todos esses compositores que eu gosto tanto, né? Fiz assim uma... coloquei Lupicínio, Johnny Alf, Dolores, Dona Maria, Vinícius. Fiz assim uma... de tudo que eu, na minha carreira, que eu mais canto, que eu mais gosto, coloquei. E esse disco sempre tem nas lojas. Valeu, acho que é 50 anos de MPB.
Vamos ouvir um pouquinho dele enquanto a gente se despede. Outro trabalho muito bom é o Soul Show, que assistimos ontem no Wunderbar.
É, sobre a Maísa, né? Aniversário dela.
Então, muito obrigado.
Eu que agradeço a atenção e espero voltar brevemente. Muito obrigada.
Também esperamos, Valesca. Sempre com muita música boa e boas histórias para contar. Como prometemos, aqui está uma pequena amostra dos momentos registrados neste show e CD de Valesca, comemorando 50 anos de carreira com a apresentação de Miele.
Muito obrigado. É um prazer participar desse evento de lançamento do DVD da Valesca. Eu já tive a oportunidade de escrever a abertura do livro da Valesca, e o livro Foi à Noite. Foi à Noite, no caso, não é apenas o título do livro da Valesca. Valesca foi à noite, foi à luta e ganhou essa briga aí. Fez a noite da fossa, fez a noite do pub, enquanto nós fazíamos a bossa nova, ali vizinhos, no Beco das Garrafas, a Valesca fazia a bossa e a fossa, lá, a própria fossa ali no Lido. Foi a noite também que nos fez amigos. É um prazer e um privilégio estar aqui essa noite para poder convidá-los para ouvir e aplaudir Valesca.
Eu sou a noite, eu sou a penumbra do bar, o samba canção do poeta que fala de amor e luar, o violão é meu amigo, meu par constante, sou a saudade de alguém que foi, está distante. Eu sou a noite, o beijo roubado, o olhar que acende no peito a esperança. Eu sou a vontade de amar. Venha comigo, somos amigos, me dê a mão. Vou colocar estrelas no seu caminho, na sua solidão. Eu sou a noite, o beijo roubado, o olhar que acende no peito a esperança. Eu sou a vontade de amar. Venha comigo, somos amigos, me dê a mão. Vou colocar estrelas no seu caminho, na sua solidão. Venha comigo, somos amigos, me dê a mão. Vou colocar estrelas no seu caminho, na sua solidão.
Obrigada. Boa noite. Sejam muito bem-vindos. Obrigada, Miele. É uma honra ter você aqui comigo nessa noite, dos meus amigos, comemorando esses 50 anos de carreira e de noite de boemia, né? Mas, nos anos, final dos anos 60, tinha um jovem músico e compositor, fazia muito sucesso nas noites do Rio de Janeiro, e ele foi o criador do samba Teleco Teco. João Roberto Kelly, meu amigo, meu compadre, que eu gostaria de que ele viesse aqui cantar comigo uma canção que eu gravei, o Mormaço, um samba lindo de morrer, não é?
Prazer, Valesca. Noite tão bonita, né? Como você merece.
Obrigada.
Você é uma noite linda e está aqui uma noite linda te homenageando, viu? Vamos aplaudir a nossa Valesca.
Para mim é uma honra muito grande estar aqui com você, Kelly, que você venha dar essa colher de chá aqui para mim. Obrigada, meu querido.
Você chegou na minha vida lentamente. Você foi paz, você foi gente. Fiquei feliz, fiquei contente. Você me deu o seu sorriso todo branco de paz e muito mais. Me deu ternura e até prazer de viver agora. Sem você eu nada faço. Seu amor foi um mormaço que me queimou sem querer.
Vai numa canja, vai.
Sem você eu nada faço. Seu amor foi o mormaço que me queimou sem querer. Não vai embora mais, não quero acordar deste sonho bonito de paz. Você chegou na minha vida lentamente.
Essa vocês sabem.
Você foi paz, você foi gente. Fiquei feliz, fiquei contente. Você me deu o seu sorriso todo branco de paz e muito mais. Me deu ternura e até prazer de viver
agora. Sem você eu não. Meu amor foi o mormaço que me queimou sem querer.
Agora, sem você eu nada faço. Seu amor foi o mormaço que me queimou sem querer. Agora, sem você eu nada faço.
Seu amor foi um mormaço
que me queimou sem querer.
Chico Buarque e Francis Raia.
Música.
Eu vou lhe deixar na medida do bom fim. Não me valer, mas fico com o disco do Pixinguinha assim. O resto é seu. Trocando em miúdos, pode guardar as sombras de tudo que chamam lá, as sobras de tudo que fomos nós, as marcas de amor nos nossos lençóis, as nossas melhores lembranças, aquela esperança de tudo se ajeitar. Pode esquecer aquela aliança, você pode empenhar ou derreter, mas devo dizer que não vou lhe dar o enorme prazer de lhe ver chorar. Nem vou me queixar pelo seu estrago, meu peito tão dilacerado. Aliás, aceite uma ajuda do seu futuro amor, do aluguel. Devolva o Neruda que você me tomou e nunca leu. Eu bato o portão sem fazer alarde, eu levo a carteira de identidade, uma saideira, muita saudade, e a leve impressão de que já vou tarde. Vou tarde. Aceite uma ajuda no seu futuro amor, pro aluguel. Devolva ao Neruda que você me tomou e nunca leu. Eu bato o portão sem fazer alarde, eu levo a carteira de identidade, uma saideira, muita saudade, e a leve impressão de que já vou tarde. 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 De que já vou tarde.
Assim chegamos aos momentos finais deste Domingo Brasil, número 1153, ouvindo Valesca nas canções Trocando em Miúdos, de Francis Haim e Chico Buarque, antes Mormaço, de João Roberto Kelly, antes ainda Eu Sou a Noite, também de João Roberto Kelly, e abrindo aí com Miele, apresentando Valesca e seu show. Na canção Mormaço, ela teve a participação especial de João Roberto Kelly, o autor da canção.
Há mais de 22 anos, temos este encontro semanal de 10 ao meio-dia para ouvir todas as formas e temas da música popular brasileira de todos os tempos. Ouvimos mais um pouco hoje, mas com certeza ainda há muito para ouvir. Hoje tivemos os temas, participação especial da cantora Valesca e novas edições dos quadros. Cine Temas Brasil com Raifa Sawaia, Então Foi Assim com Rui Godinho, Tirando de Letra com Jás Teodoro e Momento Instrumental Brasileiro, destacando o músico Ribamar.
A saideira traz mais uma gravação preciosa de Valesca para um clássico de Sérgio Bittencourt, Nem Marido Nem Amante.
Logo em seguida começa o programa Coisas do Brasil com Mr. James e mais música popular brasileira. Vale a pena ficar ligado. Uma boa tarde, um bom domingo e uma boa semana para você. Muito obrigada pela audiência.
Estaremos juntos novamente no próximo Domingo Brasil, às 10 horas da manhã. Até lá!
Você está mudando a cada instante. Nem marido, nem amante. Você hoje sabe ser. E a vida a cada dia destruindo
O que um dia já foi lindo, você quer me enlouquecer. Não sei o que está acontecendo, eu só sei que estou perdendo tudo aquilo que é meu. Por que será que você não está vendo que o nosso amor está morrendo? Ou quem sabe já morreu?
A Universitária FM apresentou Domingo Brasil.
Acontecendo, eu só sei que estou perdendo.
Todas as formas e temas da música popular brasileira de todos os tempos. Produção e apresentação, Tarcísio Faustini.
Por que será que você não está vendo que o nosso amor está morrendo? Ou quem sabe já morreu.